no seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Olá, amigos ouvintes de todo o Brasil. Está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Um grande abraço para você que nos ouve agora.
E aí, gente boa de nossas comunidades. Sabemos que todos vocês ouvem o programa Viva a Vida. Obrigada pela audiência.
E olha, gente, hoje nós vamos falar sobre a humanização no serviço de saúde. Aguarde aí, só um instante.
Saúde é para toda gente. Saúde se faz com gente. Sem saúde não se luta. Sem saúde o corpo sente. Com saúde a gente canta. Com saúde alegremente. Com saúde a gente anda. Com saúde um passo à frente. Com saúde a gente anda. Com saúde um passo à frente.
Quando um paciente vai para o hospital ou posto de saúde, ele normalmente está com algum problema de saúde, certo? E ele se sente frágil e inseguro, não é?
Por isso, ele deve ser acolhido e atendido com muito respeito por todos os profissionais de saúde.
E para conversar sobre a humanização nos serviços de saúde, está aqui a Karen Estevam, enfermeira obstetra que trabalha na Unidade de Saúde Bairro Novo, em Curitiba, Paraná. Karen, seja bem-vinda ao Viva a Vida.
Obrigada, é um prazer estar com vocês no dia de hoje, que eu consiga responder as perguntas desse tema que é bem agradável para mim.
Karen, inicialmente explica para a gente o que significa ter um atendimento humanizado.
Ser agradável, ser educado, ser acolhedor, ser resolutivo no problema dos usuários de saúde e a gente tentar ser o resolutivo mais rápido, mais breve e que essa pessoa saia satisfeita do serviço de saúde.
Como funciona a humanização na área de saúde, Karen?
Entender que aquilo ali é mais do que um ser humano, ele tem histórias, ele tem um passado, ele tem um presente, ele vai ter um futuro. E de que forma a gente pode minimizar a dor dele, a queixa dele ou qualquer problema que ele esteja apresentando pra gente.
Karen, e por que a humanização na saúde é tão importante?
A gente tem que entender que saúde é um combo, é tudo. É o trabalho, é o lazer, é um esporte durante a semana, isso é saúde. Então, a gente lidar com a humanização é você entender o ser humano como um todo. Eu acho que é muito importante a gente retomar esse aspecto que a gente esqueceu. Quando a gente retoma o indivíduo como um todo, a gente consegue entender a nossa sociedade, a gente consegue ser mais tolerante, a gente consegue viver na humanidade em si.
Karen, dentro do contexto da humanização na saúde, o que representa o paciente?
Ele é um ser humano com todos os seus direitos e deveres que vai chegar com uma demanda para você, com uma queixa ou dele ou de algum familiar, ou vai chegar doente lá na unidade básica de saúde e o teu cuidado vai ser referenciado com aquilo que ele te traz, com os valores dele.
Karen, e qual é a importância do ambiente físico para o profissional de saúde e para o paciente?
Por exemplo, se a gente for pegar atenção primária, a gente tem vários programas. Programa de hipertenso, programa de diabético, programa da gestante, programa do lactente. Como é que o profissional de saúde, ele vai atender, por exemplo, o programa da gestante se ele não tem um sonar, que é o aparelho para auscultar o coração do bebê, se ele não tem fita métrica, se ele não tem um ambiente para deixar privativa essa mulher, porque às vezes ela chega de vestido, chega de saia. Como é que você vai trabalhar com um paciente que demanda de você um certo tempo, se você tem a agenda corrida para atender, você tem o quê? 15 minutos de uma consulta e a tua demanda é muito mais de paciente. A estrutura física, ele precisa de um lugar para sentar, ele precisa de um lugar para examinar. E para o usuário também, ele precisa de um lugar para sentar, para não ficar esperando numa fila em pé, porque isso gera um estresse, gera um cansaço, isso já vai alterando os ânimos, então a pessoa já chega estressada no ambiente do consultório.
Programa Viva a Vida, sempre junto com você.
Karen, e como deve ser a interação entre médico e paciente?
Essa interação entre profissional de saúde e paciente, ela tem que ser o mais próxima. Quando um paciente acredita, confia em você, é muito mais fácil ele interagir no tratamento da doença ou até na promoção da sua saúde.
Karen, e quais são os direitos e deveres dos profissionais de saúde?
Eu acho que o importante é a gente ter como dever de toda instituição atender o ser humano como um todo.
Karen, quais são os direitos e deveres da instituição dentro da humanização da saúde?
Ter todo um ambiente propício para o colaborador, para o usuário de saúde, independente da instância, se é na atenção primária ou na terciária. Mas o papel dela é ou promover a saúde ou tratar a doença.
Karen, e qual é o papel da comunidade?
Eu acho que a gente perdeu o aspecto de comunidade na saúde. Das vizinhas ajudarem, dos vizinhos se ajudarem. Então, comunidade é isso. São pessoas que se ajudam, que se envolvem pelo mesmo interesse. E cada um tem que fazer o seu papel, é claro, em questão de promoção à saúde e prevenção da doença. E quando o indivíduo precisar, por exemplo, nas unidades de saúde, o que a comunidade pode fazer também de favor para essa unidade de saúde?
Karen, até que ponto a tecnologia avançada influencia na relação médico-paciente?
Ajuda muito a gente, mas com ela a gente esqueceu de estar mais próximo. Então, eu tenho uma máquina que ela me diz quais são os locais de doença do ser humano, mas como é que eu vou tratar? Porque o indivíduo só trata se ele quer. A máquina não vai tratar por ele. Então, se eu não tiver uma intimidade com esse paciente, como é que ele vai acreditar no tratamento que eu estou oferecendo para ele?
Karen, e como a humanização pode contribuir para a melhoria da saúde no Brasil?
O SUS, eu acredito sim que ele funciona. A gente precisa de pessoas que trabalhem respeitando o que está descrito nas diretrizes do SUS, que traz a universalidade, a integralidade. Eu acho que se a gente lê o SUS e trabalhar em cima do que a gente leu, ele funciona e é claro que a humanização também vai funcionar. E a humanização, ela traz isso. Ela traz com que você trate o ser humano como um todo, que você seja resolutivo. Imagine você chegar numa unidade de saúde pela porta da frente e resolver o teu problema ali. A humanização no serviço de saúde, você ter saúde com qualidade, vai ter um trabalhador com qualidade, um pai com qualidade, uma mãe com qualidade, um filho com qualidade, um estudante com qualidade. Eu acredito que funciona assim, só que a gente precisa de seres humanos que façam isso, porque o que está escrito no papel é uma coisa, e o que a gente vê é outra, e o que a gente vê é aquilo que o ser humano traz pra gente.
Obrigada, Karen, por essas importantes orientações e até uma próxima oportunidade.
Saúde humanizada é a gente se acolher, compartilhando saber, educação permanente. Saúde humanizada, educação popular. Pra se ter boa saúde é preciso se educar. Pra se ter saúde boa é preciso se educar.
Olha só quem está chegando aí. É a turma do Viva a Vida. Vamos ouvir.
Eita, eu não aguento nem ouvir falar em sistema de saúde. Eu ouço o nome e só vem a imagem de fila na minha cabeça. Gente sentada ou deitada pelos corredores.
Ah, isso é. Mas a gente também precisa admitir que alguma coisa melhorou. Pelo menos no posto de saúde aqui do bairro já tem medicamento e o médico vem sempre.
Isso é verdade. Uhum. Claro que precisa melhorar mais, né? A gente tem que ter esperança.
É porque, como diz o ditado, com saúde não se brinca.
Está aqui no estúdio com a gente também a irmã Veneranda Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Irmã Veneranda, como a Pastoral da Criança realiza seu trabalho nas comunidades?
Todo mês, os líderes voluntários vão ao encontro das famílias nas comunidades de todo o Brasil partilha informações sobre saúde, nutrição, desenvolvimento infantil, controle social e políticas públicas, visando a promoção da melhoria da qualidade de vida de gestantes, crianças e suas famílias. As famílias e os líderes se reúnem no dia da celebração da vida para avaliar o desenvolvimento de suas crianças, trocar experiências e celebrar os resultados alcançados. Além disso, mensalmente, os líderes da Pastoral da Criança se encontram em uma reunião para reflexão e avaliação, na qual, além de analisarem o trabalho realizado nas visitas domiciliares às famílias, partilham experiências e celebram conquistas.
Orienta a mãe, pesa a criança, ensina a gestante o jeito de amamentar e transforma o que era dor em esperança.
A Pastoral da Criança em ação
em cada comunidade.
O líder voluntário vai de casa em casa, salvando vidas, levando paz e fraternidade. Pastoral da Criança, amor e vida em abundância.
Vamos conversar agora com a Sandra Regina Perche, coordenadora diocesana da Pastoral da Criança de Pelotas, Rio Grande do Sul.
Sandra Regina, de que maneira vocês dão atenção especial a cada família que visitam?
Nas visitas que fazemos, nós procuramos conhecer melhor as famílias e partilhar com elas conhecimento, experiências sobre nutrição, higiene, cidadania, gestação, prevenção de doenças e acidentes na infância. Dialogando na confiança, descobriremos juntos maneiras, rumos de solucionar muitos problemas, como as necessidades sentidas em todo o âmbito social, educacional e familiar.
E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Atenção! Todo cidadão brasileiro tem direito de acesso ao SUS. Esclarecer as dúvidas e explicar sobre a medicação ou o tratamento ajudam o paciente a confiar mais e também a seguir as orientações corretamente.
O olho no olho, um aperto de mão e um sorriso entre o profissional de saúde e o paciente, com certeza fazem toda a diferença na recuperação da saúde.
Pra perguntar, sugerir ou reclamar sobre saúde, você tem pra onde ligar.
E chegou o momento de conversarmos com o Padre José Alves Filho, assessor da Pastoral da Criança de São Pedro da Aldeia, Niterói, Rio de Janeiro. Padre José, como deve ser a participação do líder da Pastoral da Criança nas políticas públicas?
Essa participação é fundamental porque vai fazer com que aquelas pessoas que não têm acesso, tenham acesso à questão do medicamento, o saneamento básico, que é uma coisa fundamental, transporte mesmo, é fundamental que haja essa participação.
Na vida que a gente leva não se pode descuidar, ou a gente leva a vida, é a vida que vai nos levar, ou a gente leva a vida, é a vida que vai nos levar. Água boa, ar, escola, comida, transporte, amor, saúde é coisa da gente, não é coisa só de doutor. Trabalho, muita alegria, força de transformação, pois qualidade de vida é direito do cidadão. A vida que a gente leva não se pode descuidar, ou a gente leva a vida, é a vida que vai nos levar, ou a gente leva a vida, é a vida que vai.
Infelizmente, nós vamos ficando por aqui com o programa de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.
Visite o nosso site www.pastoraldacriança.org.br
e curta também a página da Pastoral da Criança no Facebook e nos siga no Twitter. E quando puder, visite o Museu da Vida, que fica na sede da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança, em Curitiba, no Paraná.
Um grande abraço a todos e até o próximo programa.
Até lá, pessoal!
Contamos com você!
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.